Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte pelo Brasil. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro, que vai se estender por 38 rodadas, começou nesse final de semana com baixa média de gols, um pouquinho acima só de 2 gols por jogo, mas com já alguns times surpreendendo, né? Logo de cara eu já vou falar do Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense, o time que é formado, que é dirigido por um ex-jogador, Fernando Diniz, e que tem uma filosofia de jogo super diferente, super ofensiva, para cima. E aí o Atlético Paranaense já saiu logo na estreia, ganhando da Chapecoense por 5-1, e com esses gols todos, passou a liderar o Campeonato Brasileiro. Claro, uma rodada só, um jogo só, muita gente venceu, mas é o Atlético Paranaense o primeiro colocado com essa novidade para ficar de olho. Fernando Diniz, um técnico que há 2 anos, dirigindo uma equipe pequena aqui de São Paulo, o Audax, chegou à final do Campeonato Paulista, deu um suadouro no time do Santos. O Santos foi campeão, mas quase o Audax ganhou, jogando com um futebol que lembra muito um pouquinho da escola do Guardiola, mas muito da escola do Rinus Michels e do Johan Cruyff na Holanda. É bem interessante, é um time que não dá chutão, sai jogando lá de trás, é muito veloz, é mortal no contra-ataque, muito curioso. Vamos ver se o time do Atlético Paranaense, o elenco do Atlético Paranaense tem, aguenta essa maratona de jogos. O Campeonato Brasileiro esse ano está diferente, ele vai ter 12 rodadas, aí ele para para a Copa do Mundo, ele vai parar uma semana antes do início da Copa do Mundo. Alguns times vão perder alguns jogadores que devem estar na seleção do técnico Tite, como por exemplo o Corinthians com o goleiro Cássio, enfim, tem algumas possibilidades. E aí, se isso ocorrer, então tem alguns times que ainda vão fazer umas 3 ou 4 rodadas sem alguns titulares, mas a maior parte vai jogar com o mesmo time até uma semana antes da Copa do Mundo, daí para e só volta depois da final da Copa do Mundo. Vamos aos resultados da primeira rodada. No sábado, o Grêmio foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, campeão gaúcho contra o campeão mineiro, e o Grêmio se deu melhor, ganhou por 1-0, gol do estreante André, um atacante já velho de guerra aí, que já passou pelo Santos, por vários clubes, e meteu 1-0 no Cruzeiro, lá no Mineirão. Na Bahia, o Vitória empatou com o Flamengo em 2-2, num jogo em que o juiz errou o que podia e o que não podia. Ele marcou um pênalti contra o Flamengo e expulsou o jogador Everton Ribeiro, porque ele teria usado as duas mãos para defender um chute do atacante do time do Vitória, já na risca do gol. O problema é que o Everton não pôs a mão na bola. Ele abriu os dois braços e levou uma bolada na cara, quase cai duro, e o juiz não percebeu e deu o pênalti, expulsou o Everton Ribeiro e facilitou ali o gol de empate, naquela hora, no gol do empate em 1-1 do Vitória. Compensação, depois, quando o Vitória já ganhava por 2-1, ele deixou de dar um pênalti escandaloso do ataque do Flamengo, e o zagueiro Hever fez o gol de cabeça, mas estava todo mundo na banheira. Resultado, o trio de arbitragem desse jogo do Vitória e Flamengo já foi suspenso pela Confederação Brasileira de Futebol e vai apitar na segunda divisão já a partir dessa semana. Rebaixaram a turma toda. O Santos estreou no Pacaembu, aqui em São Paulo, venceu o Ceará por 2-0, e mais uma vez, um jovem jogador, 18 aninhos, incompletos, Rodrigo com Y no Dri, ele fez um gol tranquilo, gol de peito, e já avisou para todo mundo depois do jogo que ele quer ser, esse ano, a revelação do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Como vocês podem ver, o menino é talentoso, é formado nessa escola do Santos, que vem revelando jogadores sem parar, Robinho, Neymar, vem nessa sequência, mas já viu que modéstia não é o caso dele, né? Mas anotem, fiquem atentos, Rodrigo com Y, nós vamos falar dele mais, muito provavelmente nessa temporada. No domingo nós tivemos então outros jogos. O América Mineiro de manhã ganhou do Sport de Recife por 3-0. Internacional de Porto Alegre de volta para a primeira divisão bateu o Bahia por 2-0. O Vasco da Gama ganhou do Atlético Mineiro por 2-1 lá no Rio de Janeiro. O Corinthians, no seu estádio, venceu o Fluminense por 2-1. E a goleada do Atlético Paranaense lá em Curitiba, em cima da Chapecoense 5-1. Nesta segunda-feira, os dois jogos que completaram a primeira rodada, o São Paulo venceu o Paraná por 1-0 no seu estádio no Morumbi, e o Palmeiras e o Botafogo do Rio de Janeiro empatou com o Palmeiras em 1-1, um jogo que o Palmeiras vinha vencendo por 1-0, mas tomou o gol quase no final do segundo tempo, com erro da zaga, mais um. Palmeiras há 3 jogos não vence, embora seja líder do seu grupo na Libertadores, e está aí com alguns probleminhas para se ajeitar o time que tem o elenco mais caro do Brasil. Segunda rodada começa nesse sábado, Bahia enfrenta o Santos no estádio Fonte Nova, em Salvador. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai encarar o América Mineiro. No domingo, teremos Paraná e Corinthians no Paraná. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Vitória lá em Belo Horizonte. A Chapecoense recebe o Vasco em Chapecó. Fluminense e Cruzeiro fazem um jogo que é um clássico brasileiro no Maracanã. O Ceará será o mandante na partida contra o São Paulo lá no estádio Castelão, em Fortaleza. O Palmeiras jogando no estádio do Pacaembu, que tem show do Radiohead na Arena do Palmeiras no sábado. Então o Palmeiras vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre no Pacaembu. E Grêmio e Atlético Paranaense vão jogar na Arena Grêmio. Fica para segunda-feira o último jogo da rodada em Recife. O Sport Recife vai receber o time do Botafogo. Mas nesse meio de semana tem muito futebol ainda, porque a gente tem Copa do Brasil, jogos de volta da quarta fase do torneio. O time do Atlético Mineiro vai jogar contra o Ferroviário do Ceará. No Ceará, no jogo de ida, o Atlético meteu 4-0, praticamente classificado. Nós teremos Goiás e Avaí, que o primeiro jogo terminou em 2-2, o jogo agora vai ser em Goiânia. Em Recife, o Náutico vai encarar a Ponte Preta, mas tem que fazer um milagre, porque no jogo de ida a Ponte Preta ganhou por 3-0. E nessa quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, jogo duro, São Paulo precisa reverter, perdeu o jogo por 2-1, o Atlético vem para cá com a vantagem do empate, vamos ver como é que o Atlético vai se sair. E lá na Bahia, o Vitória vai receber no Internacional de Porto Alegre, o Vitória perdeu o jogo de ida lá em Porto Alegre por 2-1, também precisa reverter o resultado jogando no seu estádio, e isso tudo pela Copa do Brasil. Já vão sair aí 5 times eliminados, né, nessa disputa. Aí nós temos também Copa Libertadores da América. Nessa própria terça-feira nós já tivemos jogos envolvendo o Grêmio pelo Grupo A, o Grêmio que enfrentou o Cerro Porteño lá no Paraguai, mas nós temos também pelo Grupo D a partida nessa quarta-feira entre Flamengo e Santa Fé no Maracanã. Há exemplo do que os clubes paulistas vêm fazendo quando chega perto de jogo decisivo. A diretoria do Flamengo deixou o último treino dessa terça-feira para o período da tarde, no estádio do Maracanã, um ingressinho barato, em troca de alimentos. 41 mil pessoas vendo um treino do Flamengo. 41, vai virar moda esse negócio de lotar estádio perto de jogo importante do time, abre o portão e a torcida vem. Parece aquele filme antigo dos anos 80, chamado Campo dos Sonhos, com o Kevin Costner, né? Ele tem que construir um estádiozinho de beisebol, e a frase era construa que eles virão. Tá aparecendo isso, enchendo de torcedor em véspera de jogo. No grupo E, 2 times brasileiros vão jogar nessa quinta-feira. Lá na Argentina, o Racing vai receber o Vasco da Gama, e lá no Chile, o Universidad de Chile vai encarar o Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco são os lanternas do grupo, cada um com 1 ponto, sendo que Racing e Universidad de Chile têm 4 pontos cada um. Então, os dois times brasileiros precisam sair de lá, no mínimo, com um empate, para não comprometer de vez o desempenho deles nessa primeira fase da Libertadores da América, especialmente o Cruzeiro, que tem um time muito forte. O Corinthians já está na Argentina, vai jogar nessa quarta-feira contra o Independiente. O Corinthians, que é líder do grupo G, tem 4 pontos, o Independiente é o segundo com 3 pontos, é jogo que vale a liderança na Copa do Brasil. Além disso, algumas novidades rápidas para vocês. CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tem novo presidente. Trata-se de Rogério Caboclo, é um economista que era o atual diretor executivo da CBF, é homem do Marco Polo Del Nero, presidente, que até agora presidente, que está suspenso do cargo pela FIFA, está envolvido em casos de corrupção, não pode sair do Brasil, porque se sair do Brasil pode ser preso, que é o caso. Esse é o caso do Marco Polo Del Nero. Então, o Marco Polo Del Nero fez o quê? Costurou politicamente, encheu de bondades as 25 de 27 federações de futebol, prometeu mais dinheiro para as federações, fez miséria para garantir a vitória, até como candidato único do Rogério Caboclo, eleito nessa terça-feira lá na CBF, sem oposição, sem nada. Então, vamos ver o que esse menino vai fazer agora. E também foi confirmado nessa segunda-feira que o amistoso que a seleção brasileira vai fazer contra a Croácia, já no período de preparação para a Copa do Mundo, vai ser disputado no Anfield Road, o estádio de Liverpool, lá em Liverpool. A partida está marcada para o dia 3 de junho e faz parte aí da preparação. Além desse jogo, o Brasil ainda vai enfrentar lá em Viena a Áustria, antes de descer na Rússia e ir para o início da Copa do Mundo. Lembrando que no dia 14 de maio o Tite convoca todo mundo, os 23 jogadores que ele pretende levar para a Copa do Mundo, e a seleção já começa a treinar no dia 21 de maio. Depois, no dia 20, fica uma semana no Rio de Janeiro, dia 28 de maio vai embora para a Inglaterra, em Londres, onde vai ficar treinando no centro de treinamento do Tottenham até 8 de junho. Aí vai para, então, vai para a cidade russa de Sochi. E só para finalizar, o Gabriel Medina está aí em Margaret River e confessou que está com medo dos ataques de tubarões. Precisa ficar de olho aí, né? Ele tomou um susto, acha que está perigoso a terceira etapa do Mundial, mas está lá. Vamos ver o que é que vai dar, né? Gabriel Medina, campeão do mundo, preocupado com os tubarões aí da Austrália, hein? De olho neles. Bom, eram as informações que eu tinha para vocês aqui do Brasil. De volta semana que vem com mais notícias, hein? De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.